Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre o Bolsa Família, com a professora Valquíria Domingues Leão Rego, autora do livro Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania. O livro Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania, foi feito a partir de uma série de entrevistas com 150 beneficiários do programa, onde se estudou os impactos sociais e, principalmente, a autonomia e a integração cidadã. O Bolsa Família é o maior programa de inclusão social promovido pelo Estado brasileiro na história, sendo responsável pela retirada de 36 milhões de pessoas da miséria, conforme dados do governo federal. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Valquíria Domingues Leão Rego é professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Autora, juntamente com o professor Alessandro Pisani, do livro, já em segunda edição, Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania, da editora Unesp, de 2013. Boa tarde, professora Valquíria.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania. Por que um programa importante como o Bolsa Família não é reconhecido no nosso país?
Por diversas razões, né? Sabemos que nosso país tem uma tradição autoritária, excludente, uma tradição não democrática. Os 300 anos de escravidão constituem ainda a nosso momento insepulto, né? Nossa idade insepulta. Nós não sepultamos a escravidão. Ela regurgita o tempo todo na nossa frente. Então, nós temos uma cultura muito escravista ainda e pouco afeita a direitos, à cidadania. Então, quando você vê os valores que são gastos no programa Bolsa Família e vê a reação das pessoas, é uma coisa que impressiona muito lá fora, né? Quando eu faço seminários nas universidades do exterior, quaisquer que sejam elas, os alunos, os que ouvem, ficam muito admirados que no Brasil as pessoas reagem dessa maneira. Eu tenho a impressão que é uma cultura do privilégio, sabe? Quer dizer, como gastar dinheiro com pobre? Com banqueiro pode, mas com pobre não. Ou mesmo nós, de classe média, temos bolsas de estudo para lá e para cá e tal, o que é muito bom, mas nós achamos isso normal. Agora, dinheiro para matar a fome de pobres não pode.
Daí surgiu a ideia do livro.
Não, a ideia do livro até não foi exatamente por isso, porque como o programa ainda estava nos seus inícios, nós percebemos que alguma coisa ia mudar na sociedade brasileira. Era um programa de uma dimensão tão grande, dimensão distributiva tão grande, que nós achamos que nós tínhamos que estudá-lo a partir do ponto de vista das pessoas, e não do que dos gestores ou da opinião pública, chamada opinião publicada, né? Ou da imprensa brasileira, que é muito conservadora. Nós queríamos ouvir quais foram os efeitos sobre as pessoas que ou recebiam, que recebiam a Bolsa. Né? E foi muito surpreendente, né? A amplitude dos efeitos.
E que é feito para uma parcela, sobre uma parcela que é esquecida, né?
Esquecida há séculos, né? Nós usamos, inclusive, a ideia de um povo sem Estado. Né? Ali não tem Estado, que não tinha. Você não tinha serviços públicos, equipamentos públicos, escolas, creches, hospitais. Foi uma população esquecida, embora várias vezes se tentou fazer alguma coisa por ela, por exemplo, antes de 64, com alguns programas e tal, que acabou, como a gente sabe. É uma população muito invisível também, né? Porque nós escolhemos essa população que não tem voz, Né? Ninguém sabe como é que eles vivem, quais são suas necessidades, seus sofrimentos, que são os grandes sertões, né? E também as populações de algumas, uma ou outra periferia das grandes cidades.
Como essa parcela da população é sempre esquecida, foi daí que surgiu o grande preconceito em relação a esse trabalho, ao livro e ao próprio programa?
O preconceito contra os pobres no Brasil é muito antigo, né? Vem do Brasil escravista mesmo. Você deve ter ouvido, como nós todos ouvimos, os pobres porque são vagabundos, é como se fosse uma outra raça de pessoas, quase uma raça inferior. Nós temos uma história de estereotipagem dos pobres e de desprezo, uma cultura do desprezo mesmo por eles, impressionantemente cruel, né? Antes de ontem ainda vi uma amiga que me mandou uma postagem que não sei quem fez, falando novamente dos vagabundos que não querem trabalhar. Eu acho que isso revela uma classe média muito inculta, muito ignorante da sua própria história, da história do mundo, e muito, muito preconceituosa e muito estreita como visão de mundo, né? Muito pouco informada sobre o seu próprio país.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Asa Branca. Gosta muito dessa música?
Gosto, acho muito significativo.
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. O farta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. O farta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a autora e professora de Ciência Política da Unicamp, Valquíria Domingues Leão Rego. Professora, o Bolsa Família conseguiu dar uma pequena segurança aos seus beneficiários, mas a crítica que se faz é que ele não devolveu ou não resgatou o direito à cidadania.
Olha, é verdade. Não deixaram, né? Não deixaram. O programa foi uma experiência muito importante na história do Brasil. e se quiser, na história do mundo. Eu falo em várias universidades do mundo e as pessoas têm muita curiosidade sobre ele, né? É um programa muito premiado, muito mal falado aqui pelos brasileiros, que são pouco informados, e muito elogiado lá fora, com muitos estudos, e muita gente veio estudar aqui, né? Mas é um programa que ainda tinha que dar passos muito, muito largos ainda. Por exemplo, transformar essas mulheres, que já foi muito importante elas terem uma renda monetária regular, para a maior parte delas, sobretudo nos sertões, foi a primeira experiência na vida de ter um dinheiro regularmente depositado na sua conta e tal. Isso trouxe efeitos muito importantes. Eu diria assim, fendas, abriu fendas de liberdade na vida delas. Ainda...
As colocou no início do consumo, né?
Início do consumo, porque elas passavam fome. E ninguém se torna um cidadão virtuoso com fome, né? Não existe isso, né? Na história, né? Mas elas ainda precisavam de outras políticas complementares para se tornarem cidadãs mais conscientes, etc. Isso não foi... Não deu tempo, né? O golpe veio e já está provocando alguns efeitos destrutivos sobre o programa.
Houve cortes, né, no programa?
Cortes, desorganizou alguns serviços... E criou uma atmosfera muito tensa para elas. Elas não sabem nunca se no mês que vem elas vão ter a bolsa ou não. Né? Elas não têm... E criou-se uma incerteza muito grande.
Nós estamos num período de ano eleitoral. A senhora acha fundamental que os candidatos coloquem na agenda a continuidade desse programa? Como é que a senhora vê o futuro dele?
Nós devemos fazer dele um programa...
De Estado.
De Estado. Não pode ser só um programa de governo, é um programa de Estado, uma política de Estado. Se você somar as 14 milhões de famílias, 13,9 mais ou menos, em quantidade de pessoas envolvidas nesse programa, dá um país quase como a Espanha, né? Dá 50 milhões de pessoas. Então, é um programa que envolve uma quantidade muito grande de pessoas. E é mais chocante. Nós temos 50, 60 milhões de pessoas em pobreza extrema. Não é qualquer pobreza, é pobreza extrema. Então, é um programa que revelou uma porção de coisas que nós não sabíamos sobre essa população. Essa população tão invisível, tão desprezada, como se ela fosse culpada de ter nascido pobre.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com a professora Valquíria Domingues Leão Rego para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O site da CGU, Controladoria Geral da União, noticiou, e a imprensa repercutiu, que o governo federal expulsou de seus quadros, só nos primeiros 3 meses do ano, 142 servidores. Segundo a CGU, foram 120 demissões, sendo que 89 servidores públicos foram punidos após a apuração de seu envolvimento em casos de corrupção. A CGU anuncia as referidas punições como um recorde batido. Nunca se demitiu tanto no Serviço Público Federal brasileiro. A média de demissões nos últimos 15 anos foi de 380 servidores por ano. A se manter o ritmo do primeiro trimestre, esse número em 2018 deve aumentar em quase 50%. Mas essa notícia é realmente boa? A União tem cerca de 1.300.000 servidores, sem considerar o Poder Judiciário, o Legislativo e as empresas estatais. Só os servidores ativos são cerca de 630 mil. Assim, o número de demitidos no primeiro trimestre de 2018 não chega a 0,02% dos servidores da ativa da União. Os casos de corrupção em menor número chegam a apenas 0,014%. Mantido o ritmo, chegarão a 0,05% até o final do ano. Se considerados todos os casos dos últimos 15 anos, ainda assim, não se chega a 1%. Os percentuais são muito, muito pequenos. Significam que em cada 20 mil servidores federais, apenas um a cada mês estaria cometendo um ilícito grave. Duas são as conclusões que podem ser tiradas desses números. Ou a corrupção é um mal menor na administração federal brasileira, pois o percentual de sua verificação concreta é quase insignificante, ou os órgãos de fiscalização envolvendo tanto a CGU como o TCU, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União fazem muito menos do que deveriam fazer para apurar cotidianamente os ilícitos cometidos. O mais estranho é que a CGU anuncia esses números como uma espécie de conquista. A bem da verdade, os números divulgados por si só dizem pouco. É preciso que o governo federal divulgue quantos processos abre por mês, que se divulgue quantas denúncias são recebidas por mês e quantas dessas denúncias viram efetivamente um processo, que se divulgue o tempo médio de tramitação de cada processo para que se possa comparar a eficiência de cada órgão de controle. Sem isso, continuaremos a bater recordes que nada significam, recordes fabricados para a manchete do dia seguinte, fake records.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com a autora e professora de Ciência Política da Unicamp, Valquíria Domingues Leão Rego. Professora, a senhora já se referiu a esse preconceito que existe em relação a essa população de baixa renda. Mas, historicamente, por que a classe média e os meios de comunicação são tão hósteis a esse programa do Bolsa Família?
Eu acho que eles expressam, os meios de comunicação no Brasil, expressam fundamentalmente uma visão de classe média, né? E de uma classe, certo tipo de classe média. Eu diria uma classe média bastante preconceituosa, sempre foi, né? Bastante preconceituosa, bastante racista, inclusive, e muito pouco afeita a direitos, né? Você veja a reação que a classe média teve com os direitos de 13º e Fundo de Garantia estendidos às empregadas domésticas. Nós já somos talvez um dos únicos países do mundo a ter esse resquício, esse resíduo da escravidão que é a empregada doméstica, que viveu até pouquíssimo tempo sem nenhum direito. E houve uma reação, você deve lembrar, nas manifestações de 2015 na Paulista, pedindo fora Dilma, haviam cartazes de mulheres de classe média e tal, pedindo o fim desses direitos.
O livro já está em segunda edição, foi publicado em 2013, em 2014 foi feito já a segunda edição. Quando a senhora mergulhou sobre o programa, quais os limites que esse programa tem, o que deve ser mudado e de que forma ele pode beneficiar o maior número de pessoas?
O programa tem limites porque eu acho que os recursos destinados ao programa são muito pequenos. Né? Você tem uma média de o quê? De R$170, R$180, algumas famílias chegam a R$200, etc. Eu acho que faltou políticas culturais específicas para essa população. Essa população foi esquecida. A maioria das pessoas tem 2, 3 anos de escolaridade. Então, a gente precisava ser pensado um programa que recuperasse essas pessoas do ponto de vista cultural mesmo. Elas estão submetidas, ou seja, não é que nem estão submetidas, elas não têm acesso. Né? Você anda pelo país em cidadezinhas que sequer tem uma escola, direito de criança tem que andar. O governo Dilma criou um programa interessante, que era o caminho da escola, que as crianças andavam 4, 5 quilômetros para ir, 4, 5 quilômetros para voltar. É um ônibus que pegava as crianças em casa e levava da escola, e as aguardava e levava de volta para casa. Então as crianças estavam podendo ficar um pouco mais na escola, etc., abrir mais escolas, etc. Então, o acesso dessas pessoas às heranças da civilização, né, é muito restrito. Não tem um teatro, não tem um centro cultural. Não tem, não. Então, eu acho que precisava ser desenvolvido, do ponto de vista cidadão mesmo, né? Mais espaços de encontro. Às vezes, são pessoas que se encontram muito pouco, porque moram uma longe da outra, com estradas ruins, com caminhos difíceis de serem percorridos. E a criação de espaços de encontro, de centros culturais, era uma coisa que nós recomendamos muito. era uma coisa que estava sendo pensada para ser feito, como um segundo momento de integrar de fato essas pessoas na civilização, não que elas não sejam civilizadas, não é isso que eu estou falando, mas na herança civilizatória, poder ouvir uma boa música.
Com acesso a equipamentos,
equipamentos culturais.
Muito bem, e alguns especialistas dizem também que o enfoque deveria ser na primeira infância, né? Cuidar da criança até os 3 anos.
Eu acho que é um enfoque equivocado. Por que ele é equivocado? Porque exatamente que essas populações foram abandonadas durante tanto tempo, as crianças na primeira infância e na segunda infância, como é que faz? Sabe? Então, eu acho que foi muito importante estender o programa até os 17 anos. 16, 17 é o Brasil Jovem, né? Que a partir dos 14 anos era o Brasil Jovem. Que eu não sei se já não cortaram.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Serviços de baixa qualidade atrasam a melhoria dos cuidados de saúde no mundo. Segundo um novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, a Organização Mundial da Saúde, OMS e o Banco Mundial. A pesquisa, publicada em Genebra, afirma que em todos os países continuam a existir diagnósticos imprecisos, erros de medicação, tratamento inadequado, instalações inseguras e profissionais sem formação e experiência necessárias. A situação é pior em países de baixa e média renda, onde 10% dos pacientes hospitalizados contraem uma infecção durante o internamento. Nos países de alta renda, 7% das pessoas passam por essa situação. A pesquisa diz que isso acontece apesar das infecções hospitalares serem facilmente evitadas, através de uma melhor higiene, práticas de controle e uso apropriado de antimicrobianos. O relatório explica que estes erros impõem despesas adicionais às famílias e aos sistemas de saúde. Estima-se que os custos económicos e sociais, incluindo incapacidade de longo prazo e perda de produtividade, cheguem a trilhões de dólares todos os anos. Segundo a pesquisa, 1 em cada 10 pacientes é prejudicado durante o tratamento médico em países de alta renda. Cerca de 15% dos gastos hospitalares nestes países devem-se a erros no atendimento ou a pacientes infectados enquanto estão em hospitais. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando com a professora de Ciência Política da Unicamp, Valquíria Domingues Leão Rego. Professora, a senhora está realizando estudos. Vamos ter uma continuação do Voz do Bolsa Família?
Vamos, mas um pouco diferente, ou bastante diferente. Nós estamos querendo fazer uma coisa muito, muito difícil até. Não que esse não tenha sido difícil. Nós estamos querendo estudar os efeitos do sofrimento social sobre a consciência das pessoas, né? Porque nós, quando falamos em sofrimento, nós estamos pensando em sofrimentos muito específicos também, né? Sofrimento físico, psíquico. Mas no Brasil não se tem uma tradição de estudar os efeitos do sofrimento social, da pobreza mesmo. A pobreza gera um tipo de subjetividade muito especial, muito específica, melhor dizendo. Então, nós estamos querendo ver como é que nós abordamos isso, né? Usando o método das entrevistas abertas, como fizemos no primeiro livro. Então, é esse o nosso próximo desafio.
Por que a parcela da população brasileira é insensível a esse sofrimento, sobretudo a população de baixa renda?
O que, que é uma sociedade escravocrata? Ela é acostumada a ver o outro que lhe serve como uma coisa, um instrumento. E foi assim que o escravo foi visto. Você vê que, lembre-se que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América Latina. E o tempo todo você vê tentativas de ressuscitá-la. A todo instante você tem denúncias de volta do trabalho escravo. Por que isso? Cultura dos baixos salários, por exemplo. Há muito pouco tempo atrás, o nosso salário mínimo era o menor da América Latina. Era incrível isso. O país cresceu, se industrializou, se modernizou e continuou a ter um discurso contra o salário mínimo. E esse discurso volta agora, voltou agora. Então você tem a cultura dos baixos salários. É como se o outro, né, ou parte da população, tem mesmo, na concepção dessas pessoas, de servi-la até de preferência gratuitamente. Né? É como se você tivesse mesmo uma partição dentro da nação. Os privilegiados que se acham com direitos exclusivos. O privilégio é isso, né? É o sentimento de exclusividade. Então, essa exclusividade, digamos assim, que me dá uma espécie quase de direito divino. de ter empregados, de pagá-los mal. É uma cultura, ela nasce na escravidão e ela se desenvolve nela e ela toma alguns vernizes, mas ela se revela a todo instante anti-cidadania, anti-direitos.
Professora, nós estamos no final da nossa entrevista. Rapidamente, para fechar com a última pergunta. Nesse momento de crise social, política e econômica, do que mais a senhora tem medo em relação ao nosso país?
Olha, eu tenho medo do fascismo. Eu acho que muito medo do fascismo. E ele está aí, às nossas portas, como cultura, como atitudes, como concepção de Estado, de política. O outro é um inimigo que eu tenho que, se possível, eliminá-lo. Eu prefiro não derrotá-lo eleitoralmente, mas eliminá-lo, de preferência, até fisicamente. Eu acho que a cultura fascista está aí, digamos, se revelando dia a dia de modo muito preocupante.
Agradeço a participação da professora Valquíria Domingues Leão Rego, professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e autora do livro Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania, da editora Unesp, de 2013.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, meu jeito, país. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir, um crime pra comentar e o samba pra distrair. Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui, o amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banho da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.